9h24 em João Pessoa, 9h24 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, nesta colônia de férias chamada Band News FM, porque nós temos Samara Gonçalves, nós temos Rejane Negreiros em férias, Oscar Neto em férias. Então, os únicos que não tiram férias aqui, eu, Cacá Barbosa, e Samara Gonçalves, vamos comandar o Band News Manaíra a partir de hoje até a volta de Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane. Bom dia, Samara.
Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, a grande colônia de férias.
É uma grande colônia de férias isso aqui. Rejane de férias, Oscar de férias.
Mas assim, eu lamento te informar, Cacá Barbosa, que meu dia vai chegar.
Eu quero reivindicar o meu.
Eu já estava pensando nisso,
eu quero,
sabia?
Eu quero reivindicar o meu aqui.
Eu já estava pensando nisso.
Eu não faço questão de muita coisa, não. Uma semaninha pra mim resolve.
Isto mesmo. Era nisso mesmo que eu estava. Tá vendo como sou boazinha?
Negociaremos.
Vamos negociar.
Tem que negociar com aquele barbudinho ali também.
Isto, correto.
Tem que organizar. Sentaremos nós três em breve. Todo mundo tira fé nesse negócio, menos eu? É absurdo. Vamos aos destaques, portanto, desta segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Com fé em Deus que eu vou tirar férias um dia. Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal registra nas rodovias paraibanas vários caminhões parados em postos de combustíveis. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas de Cargas da Paraíba, Marcos Antônio, a paralisação já está acontecendo e a qualquer momento, trechos da BR-230, 104 e 101, dessas três BRs, devem ser parcialmente bloqueados. A categoria reivindica o fim da política de paridade de preços com o mercado internacional praticada pela Petrobras. E aí eles criticam o descumprimento da tabela de frete e os aumentos de 5,05% no preço da gasolina e 4,98% no óleo diesel.
A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza nesta manhã a eleição para a primeira secretaria e para a segunda vice-presidência da Casa e da posse a nova mesa diretora para o biênio 2021-2022. Os cargos ficaram vagos com a renúncia do deputado Nabor Vanderlei, do Republicanos, que foi eleito prefeito de Patos, e com a morte do deputado João Henrique, do PSDB, vítima da Covid-19. Devido à pandemia, o evento foi transferido do plenário para a sede do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo da Paraíba, no bairro do Bessa.
Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, o governador da Paraíba, João Azevedo, lança logo mais ao meio-dia o plano que estabelece o processo de retomada das aulas presenciais em escolas e faculdades do estado. O anúncio vai ser transmitido ao vivo via internet. Participam da live o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, da Saúde, Geraldo Medeiros, e o secretário executivo de Saúde, Daniel Beltrame.
Os carnês do IPTU e da taxa de coleta de resíduos de João Pessoa começam a ser distribuídos a partir de hoje. De acordo com a Prefeitura, os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única com 15% de desconto até o dia 8 de março. Parcelamento em 10 vezes ou cota única sem desconto, com o vencimento previsto para 8 de abril.
Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra, Eu atropelei você, desculpa.
Foi porque eu parei, Cacá.
Você parou, aí eu fui embora, vai.
Isso, a outra opção é emitir os boletos de pagamento através do portal do contribuinte no endereço joaopessoa.pb.gov.br/pc. joaopessoa.pb.gov.br/pc.
Agora sim, seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News, o governo de São Paulo informa que o lote com 5.400 litros do insumo farmacêutico ativo da Coronavac está pronto para liberação no aeroporto de Pequim, na China. A carga deve chegar ao aeroporto de Guarulhos depois de amanhã. Com essa matéria-prima, vai ser possível produzir mais 8.600.000 vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan. Esporte, Samara Gonçalves.
O atacante para... É isso mesmo? Leia. Meu Deus do Leia. Céu. O atacante paraibano Hulk é do Galo, mas é do Galo Mineiro. Eu sabia. Eu sou... De Belo Horizonte, o destaque é de Maria... Desculpa, gente, perdão.
Fernanda, adorei essa pegadinha.
Vamos lá, o destaque é de Maria Fernanda Cimini.
É aguardado em Belo Horizonte nesta semana o atacante Hulk, reforço do Atlético para a temporada de 2021. O jogador de 34 anos estava sem contrato desde que deixou o futebol chinês no ano passado e assinou com o Galo por 2 anos. O atacante só poderá estrear pelo clube mineiro após o fim do Campeonato Brasileiro, já que a janela de transferências no Brasil está fechada desde novembro. O Atlético reassumiu a vice-liderança do Brasileirão nesse domingo após vencer o Fortaleza por 2-0 dentro de casa. Na quarta, a equipe de Sampaoli vai a Goiânia para enfrentar o Goiás, que luta contra o rebaixamento.
Agora 9:29.
Band News. Tempo.
Semana e o mês começam em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. A mínima é de 24 graus, a máxima é de 31, agora na capital paraibana, 28 graus.
Na Rainha da Borborema, a previsão para esta segunda-feira é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 31. Neste momento, em Campina Grande, os termômetros marcam 26 graus.
9:30 é o Band News Manaíra, primeira edição, até às 11, aqui na sua Band News FM Manaíra, em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Participe e interaja conosco. 991119207. Eu começo com... Muito bem, vamos falar então sobre a greve dos caminhoneiros, a paralisação dos caminhoneiros que abre este jornal desta segunda-feira. Tenho na linha, e aí eu tenho a alegria de chamar, de trazê-la aos microfones da Band News FM, ela que, na minha opinião, é uma das melhores profissionais, uma das mais completas profissionais que a imprensa paraibana tem. Ela é boa no rádio, ela é boa na televisão, ela é boa na assessoria de imprensa. Tá com a gente agora na TV Band Manaíra, tá acompanhando a mobilização e traz os detalhes ao vivo. Poliana Sorrentino, é você, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, meu amigo Cacá Barbosa, bom dia, Sandra, bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Band News. Para mim é uma enorme alegria, satisfação poder estar participando aqui do programa agora como repórter e jornalista aqui na TV Manaíra. Do Cacá, muito obrigada por suas palavras em referência ao meu profissionalismo.
São sinceras, saiba disso.
A começou bastante movimentada neste início de segunda-feira. Nossa equipe já esteve na BR-230, ali nas mediações da Gauchinha, como é conhecida ali a localidade, aquele trecho ali da BR-230. E, Cacá, a grande expectativa seria de que 4 bloqueios, pelo menos, nas estradas federais que formam o estado da Paraíba, estivessem acontecendo desde as 5 horas da manhã de hoje. No entanto, esses bloqueios ainda não aconteceram. O bloqueio, como eu já disse, deveria estar acontecendo ali na Gauchinha, também na BR-101, também próximo ali ao posto de Cabedelo, e ainda também na BR-230, perto do acesso à perimetral, ali no sentido de que vai para Gramado. Só que, Cacá, Samara, esses bloqueios ainda não aconteceram, porque a PRF reforçou o efetivo para acompanhar de perto essa possível paralisação, né, essa possível manifestação aqui no estado. Então, atualmente, principalmente fazendo um alerta aí a todos os motoristas que estão acompanhando a Rádio Band News, pretendem se deslocar para esses pontos, por onde eu falei agora, podem ficar tranquilos, porque os acessos ainda estão liberados. Mas atenção, viu, Cacá? Porque esses acessos podem ser bloqueados a qualquer momento. Eu entrevistei o Marcos Antônio, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas e Ajudantes de Entrega da Paraíba, e ele me confirmou que os bloqueios podem acontecer a qualquer momento, ainda na manhã de hoje. Entre as reivindicações está a tabela mínima de frete da categoria e também o aumento dos combustíveis, né? Do valor dos combustíveis, isso que é um problema que não só os caminhoneiros estão passando, mas também todos os motoristas, tanto de automóveis particulares como de empresas. A casa, Amora, eu vou ficando por aqui. Qualquer outra informação eu volto ao vivo aqui, claro, na Band News, tá bom?
Maravilha, Poliana, obrigado pelas informações. Você tem prioridade aqui, qualquer novidade que você tiver a respeito dessa paralisação dos caminhoneiros, você tem prioridade aqui na Band News FM. Lembrando que a preço de agora, 9:34 da manhã, a preço de agora, rodovias, trânsito tranquilo, as vias continuam, seguem liberadas, mas como Poliana Sorrentino trouxe a informação, essas rodovias, elas podem ser bloqueadas a qualquer momento. Campina Grande agora, meu colega do Sistema Opinião na Rainha da Borborema, repórter da TV Borborema na Rainha da Borborema, olha quanta Borborema junta, hein? Meu amigo Renato Diniz tem as informações da paralisação em Campina Grande, é você, meu amigo Renato, bom dia, bem-vindo à Band News.
Bom dia para você, Cacá. Bom dia, Sâmara. Olha só, tranquilidade geral aqui em Campina Grande. Eu, inclusive, agora estou chegando aqui de cinco pontos aqui de BRs que cortam Campina Grande, né? E nenhuma mobilização. Aliás, na verdade, só na Alça Sudoeste, que a gente encontrou um grupo de cinco caminhoneiros conversando numa boa com patrulheiros rodoviários, né? Sem nenhuma mobilização tipo de manifestação, bloqueio, piquete, nada disso. Aí na Alça Sudoeste, também ali na saída de Campina Grande para João Pessoa, sem nenhuma normalidade. Na saída de Campina Grande para o Sertão da Paraíba, também nós pudemos observar apenas dois motoqueiros da Polícia Rodoviária Federal para dar uma certa segurança caso houvesse alguma eventualidade. Também na saída para a cidade de Queimadas, na região do Cariri Paraibano, a gente percebeu também que sem mobilização nenhuma. Enfim, tudo tranquilo para ser uma segunda-feira, que todo mundo dizia que seria uma segunda-feira de fogo aqui na região de Campina Grande. A propósito, eu recebi informação de um policial rodoviário federal de que em Monteiro, logo cedo, houve uma paralisação, um bloqueio com 30 caminhoneiros, enfim, mas foi uma coisa muito rápida, que depois se dispersou com o diálogo, enfim, e tudo transcorre normalmente, pelo menos aqui até agora nessa região de Campina Grande, Cacá.
Maravilha, Renato, obrigado pelas informações. Campina Grande também, tudo tranquilo aqui na Paraíba, pelo menos até agora, 9:36 da manhã, e a gente está acompanhando nossos repórteres em João Pessoa, nossos repórteres em Campina Grande, acompanhando a paralisação, a possível paralisação dos caminhoneiros prometida para hoje a qualquer momento. A gente segue aqui com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Eu tô na linha com Marcos Antônio. Ele é presidente do Sindicato dos Motoristas de Carga aqui na Paraíba. Vamos conversar com ele a partir de agora. Marcos, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM, Marcos.
Bom dia aos ouvintes da Band FM.
Ô Marcos, me diga uma coisa, como é que tá a movimentação a respeito desse protesto que vocês estão programando para hoje? A partir de que momento as rodovias devem ser bloqueadas aqui no estado, Marcos?
Olha, a programação era para a gente ter bloqueado as BR passiva, né? Às 6 horas da manhã. Mas aí a gente, chegado no local, a gente encontrou 11 viaturas da PRF, com mais de 30 policiais federais, coibindo o movimento, né? Que veio com tudo para acabar, não vai permitir nenhum tipo de ato. Até os caminhões que estão no estacionamento dos postos de gasolina, eles obrigaram a retirada.
Agora, Marcos, por que essa mudança de estratégia? A gente sabia até sexta-feira que a ideia era deixar as rodovias livres e que os caminhoneiros, vocês, os trabalhadores, iriam para a porta das distribuidoras de combustível, evitar que os caminhões saíssem das distribuidoras para gerar aí uma crise de desabastecimento nos postos e aí sim haveria uma paralisação completa. O que houve, o que mudou aí, Marcos, por gentileza?
Como a gente sabia que a gente ia estar coibido pela polícia, então a gente montou vários tipos de estratégias para justamente para evitar esse confronto com a polícia, mas foi uma tentativa frustrada, né? A gente não conseguiu. Tem tanto a polícia rodoviária aqui, como também tem lá no posto, na frente da distribuidora, como também tem polícia militar, enfim, toda a polícia está empenhada na movimentação da paralisação dos caminhoneiros. Em vez dessa quantidade de policiais que a gente se encontra hoje aqui na Gauchinha, lá em Cabedeira e outros pontos de apoio, eles deveriam estar atrás de traficante, né? De político que rouba, mas não, fica atrás de trabalhador que está pedindo clemência, que seus direitos sejam cumpridos, né? É revoltante a gente ver tanta viatura aqui, né?
Marcos, me permita, você não respondeu a minha pergunta. O que foi que mudou na estratégia? Porque, repito, a estratégia inicial era ir para a porta das distribuidoras. E por que agora a estratégia de tentar bloquear as rodovias? Essa foi a pergunta que você não respondeu ainda.
Sim, não, mas a estratégia desde o início era parar as BR e as distribuidoras. Não mudou nada, a estratégia continua a mesma. Não mudou, seria bloqueado as BR, a 101 com a 230, mais o posto de Cabedelo que se encontra distribuidor de combustível.
Ah, então não seria uma estratégia conjunta, então.
O cronograma não foi mudado, não.
Então seria uma estratégia conjunta. Vocês iriam bloquear, além do posto de Cabedelo, iriam bloquear a BR.
Isso.
Entendi.
Como foi da outra de 2018.
Ok. Samara, pergunta.
Marcos, bom dia. Além de vocês caminhoneiros, outras categorias também devem aderir ao movimento?
Isso. A gente está com parceria com o Sindicato dos Correios, né, que também está aderindo. Também com o Sindicato dos aplicativos, né, de Uber, enfim. E também com os motoboys, também estão coligados junto com a gente. E agora, a partir das 10 horas, vai também o pessoal dos coletivos também vão aderir à greve.
Ok, então. Pois não, Samara.
Essa paralisação, vocês pretendem só apenas hoje, ela deve se estender para amanhã, enfim, ela não tem tempo determinado?
Tempo determinado, é isso?
Isso, ela não tem data para terminar, não.
Então
vai
ser
continuar aqui, firme e forte.
Então vai ser dentro dos moldes do que... Então vai ser dentro dos moldes do que aconteceu em 2018. Vai ser algo semelhante ao que aconteceu em 2018.
Isso, a gente pretende se estender mais do que 2018.
E tudo depende de quê? Para que vocês terminem essa paralisação? De um diálogo com o governo federal, vai vir direto de Brasília, enfim, como é que tem sido? Pode falar.
Diálogo com o governo federal não se tem mais, né? A gente quer que seja cumprido todos os acordos anteriores, que foi esses acordos foram feitos nos ministérios, direto com o presidente da República, direto com o Supremo Tribunal Federal, sobre a tabela mínima de frete. Então, nada disso está sendo cumprido.
Okay.
Nada sendo cumprido.
Conversamos com Marcos Antônio, então, presidente do Sindicato dos Motoristas de Cargas aqui na Paraíba. Marcos, obrigado pela atenção, forte abraço, bom dia. Obrigado pela participação. Aí, portanto, não há diálogo com o governo federal, palavras aí do presidente.
Difícil.
O presidente do sindicato. Situação complicada, situação bastante complicada, e a expectativa, como a promessa do Marcos, é que esse protesto seja maior, mais extenso, mais longo do que o que aconteceu em 2018.
Não, o problema é que a gente entende. É claro, a reivindicação da categoria, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo, passando por uma crise de saúde.
Mais uma, né?
E é mais uma crise. Uma crise de saúde, uma crise econômica e sabe lá, estamos à beira de uma crise política por conta desses pedidos, inúmeros pedidos de impeachment do presidente da República.
Crise
e agora mais essa.
Crise por cima de crise.
Eu não sei como é que a gente vai aguentar tanta coisa, né? Depois de queda coice.
Pois é, situação bastante complicada, bastante delicada, a gente vai trazendo aqui, acompanhando tudo na programação da Band News FM, porque é um assunto que vai se estender aí pelos próximos dias, e eu espero que fique nos próximos dias, não pelas próximas semanas, é isso que a gente faz.
E com essa possibilidade de haver aí essa paralisação, né? Já que ele disse que iria se estender pelos próximos dias, eu queria até que os ouvintes dissessem como é que estão a situação nos postos de combustíveis. Porque a gente sabe que em 2018 foi um fuzuê danado, as filas enormes nos postos, né? E agora com esse anúncio de que essa paralisação não tem tempo determinado, a gente não sabe quando é que deve chegar ao fim. Tá complicada. Então, que os ouvintes falem como é que tá a situação nos postos. Se tá tranquilo, né? Graças a Deus. Mas se não, a situação vai pegar. Ainda bem que a Polícia Rodoviária Federal está, pelo menos até o momento, impedindo esses bloqueios. Ninguém sabe se isso vai continuar dessa maneira durante o resto do dia.
É porque em 2018, a diferença de 2018 para 2021 é uma só. Uma pequena diferença. Há uma pequena diferença na greve de 2018 para a greve de 2021. Em 2018 não tinha pandemia.
Isso.
É uma pequena diferença.
Tem então, mais esse agravante.
Então, aí. Veja você, analise. Se em 2018, sem pandemia, nós acompanhamos a greve dos caminhoneiros, foi um caos total, completo e absoluto, imagine em 2021, com essa pandemia, transporte de combustível, transporte de alimentos, né, sendo interrompido. Porque veja você que combustível pode abastecer o meu carro, o seu carro, o nosso carro, mas o mesmo combustível que abastece o seu carro abastece as ambulâncias, por exemplo, né? Abastece as unidades móveis de saúde, né? As unidades do SAMU, as ambulâncias, do Corpo de Bombeiros, enfim, é o mesmo combustível. Então é uma situação extremamente delicada e que precisa que o governo federal chame a categoria e ofereça as alternativas para que essa paralisação não ganhe uma proporção maior do que se imagina.
Ela acabe no início, antes de ganhar força. Porque se ela ganhar, vamos passar pela mesma coisa, ou como você mesmo disse, Cacá, por uma situação muito pior que enfrentamos em 2018. É isto, esperamos que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível.
Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo. São 9:45 na Paraíba, 9:45. Não basta, Samara Gonçalves, mudando rapidinho de assunto, não basta você furar a fila da vacina. Você tem que tirar foto e postar nas redes sociais. E tem sido moda, né? Agora, o mais novo caso aconteceu no município de Guaribas, que fica a 660 quilômetros de Teresina. Sua Excelência, o prefeito Joécio Matias de Andrade, conhecido como Paizinho, ele tomou uma vacina, uma dose da vacina. Veja você que o município, na verdade, é um vilarejozinho, 4.500 habitantes. Lá só chegaram 26 doses da vacina contra a Covid-19, o que dá para imunizar 13 pessoas, já que é dose dupla, né? E aí, Paizinho, ele tomou a vacina.
Foi uma dessas 13 pessoas.
Foi uma dessas 13 pessoas. Cacá. E tirou a foto e postou nas redes sociais.
Maravilhoso, paizinho.
Pois é. Além dele, a irmã, que é secretária de saúde, Sua Excelência Cleidiana Andrade, e o esposo de Cleidiana, o cunhado, o professor Aldir Luiz da Silva, também receberam a vacina. Ou seja, das 13 doses, das 13 pessoas que poderiam ser imunizadas no município, 3 fazem parte da família do prefeito.
Maravilha.
Sua Excelência o prefeito, a irmã e o cunhado. Guaribas teve 10 casos suspeitos de Covid-19, nenhuma morte. O município não tem nenhum leito hospitalar, só tem um posto de saúde e a população está revoltada. Ele vai ser investigado, o Ministério Público abriu um procedimento e o Ministério Público quer a lista das 13 pessoas que receberam a dose. A promotoria está sugerindo aí a aplicação de uma multa de R$50 mil e processo de cassação de mandato. Paizinho, começou bem mal a gestão lá, hein? Prefeito recém reeleito, primeiro mandato e pode nem completar 6 meses tomando a vacina na frente dos outros. São 9:47 na Paraíba, 9:47, ouvinte final do telefone 4143, informa uma movimentação de Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e muitos veículos nas imediações do ginásio Ronaldão. Informação que chega agora do ouvinte final do telefone 4143. E o outro ouvinte aqui, 7216, ele relembra uma coisa também, e é verdade. Cacá, uma outra diferença da paralisação de 2018 para 2020 é a seguinte: em 2018, o presidente Jair Bolsonaro era deputado federal e apoiava os caminhoneiros. Agora ele é o presidente da República e pediu que os caminhoneiros não paralisassem as atividades. Ouvinte Luiz Carlos. Obrigado, Luiz Carlos. Um abraço para você. São 9:48. Voltando às manifestações, eu tenho Fernanda Martinelli, direto de Brasília, nossa correspondente na capital federal. Bom dia, Fernanda.
Olá, Cacá. Bom dia a você, Samara, e a todos os ouvintes. Você falava sobre a questão dos caminhoneiros. Existe a previsão de que hoje à tarde um grupo de caminhoneiros em todo o Brasil faça justamente essa paralisação com o propósito de pressionar o governo federal a negociar uma pauta com 10 exigências que foram feitas naquela tentativa de negociação com o governo que aconteceu lá em 2018, onde houve uma paralisação que acabou desorganizando todo o país, com aumento de combustíveis, com a falta de alimentos, e essa paralisação volta a acontecer agora, porque os motoristas de caminhões querem sim essa negociação e querem que essas exigências sejam atendidas. Muito foi lembrado de que o presidente Jair Bolsonaro, na época, criticou o governo, disse que se ele fosse eleito presidente, não aconteceria nenhum tipo de paralisação como essa, mas o alto preço dos combustíveis acabou fazendo com que essa movimentação acontecesse novamente. Não é consenso dentro dos sindicatos e dos grupos de caminhoneiros. Algumas categorias não querem essa paralisação, mas um grande número já prevê essa movimentação a partir da tarde de hoje. O que eles querem é a cobrança, principalmente em relação à efetivação da aplicação do piso mínimo do frete e, claro, o preço do óleo diesel, que vem crescendo cada vez mais, tanto da gasolina para os motoristas de carros que utilizam gasolina, como também do óleo diesel, que já chega a quase R$ 4,00 e em muitos municípios brasileiros já ultrapassa o valor de R$ 4,00. Existe uma apreensão por parte de todo o país de que aquele colapso que aconteceu em 2018 volte a acontecer, e a previsão é de que haja manifestações hoje em frente ao Palácio do Planalto e também ao Congresso Nacional de alguns desses caminhoneiros, cobrando a efetivação de uma negociação para atender essas exigências, Cacá.
Ok, obrigado, Fernanda. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui na Band News FM Manaíra a respeito de Brasília. Movimentação, afinal de contas, hoje também é dia de eleição na Câmara e no Senado Federal. A gente vai trazer todas as informações daqui a pouco aqui na Band News FM Manaíra. São 9:50 na Paraíba, 9:50. Daqui a pouquinho, meio-dia, o governador João Azevedo vai anunciar as medidas, né? Um pacote de medidas, um pacote de ações, um plano, na verdade, de ações para estabelecer aí o processo de retomada das aulas presenciais em escolas e em faculdades aqui no estado. Em Campina Grande, esse processo já acontece. As aulas presenciais na rede privada de Campina Grande já acontecem. Por enquanto, apenas estabelecimentos de ensino infantil e fundamental. Leandro Oliveira tem as informações.
As máscaras são retiradas apenas na hora do lanche, mas durante todas as aulas permanecem no rosto. Este é apenas um dos muitos protocolos sanitários adotados para a volta às aulas em Campina Grande. O ano letivo 2021 presencial já começou para alunos do ensino infantil e fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. A supervisora pedagógica Luciana Reis afirma que a escola vem respeitando a escolha dos pais que ainda preferem aulas remotas.
Está todo mundo aqui empenhado para acolher, fazer essa escuta e, dentro do possível, fazer a adaptação e a adequação que seja necessária. Mas, no geral, eu diria a você que os procedimentos, as estratégias que a gente montou para o ensino remoto e o presencial têm funcionado muito bem.
Na turma da professora Lusca André, duas alunas permanecem assistindo aulas em casa. Por isso, a Lusca precisou adaptar o conteúdo para todos.
Na verdade, a gente vem com esse trabalho simultâneo. Eu estou com 12 crianças presenciais e duas em casa. E aí é nesse trabalho mesmo, né? A gente vai levando com essa leveza, vai também se adaptando, né? Tudo muito novo, esse processo.
Pias para lavar as mãos, álcool em gel, avisos alertando o distanciamento social e a troca de máscaras pelo menos 3 vezes durante o turno das aulas são constantes na nova realidade das unidades de ensino. Em outra escola, a coordenadora Ana Kelly Maciel adotou o sistema híbrido.
É feito um sistema de rodízio, os que estão em casa assistem de forma online e os que estão aqui na escola presencial. A mesma aula que acontece aqui na sala é passado também para casa. Na outra semana a gente inverte o rodízio para que as crianças tenham a bolha de convivência.
O diretor e presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Luciano Loureiro, está surpreso com a adesão de pais e alunos.
Nós tivemos aqui na escola um retorno acima de 90% e que a gente acredita que agora, que nesse mês de fevereiro, a gente retoma as atividades com o ensino fundamental anos finais, que vai do sexto ao nono ano, e no momento posterior, ensino médio.
E quem retornou ao convívio dos coleguinhas em sala de aula é só alegria.
Muita! É legal voltar na escola, rever os amigos e que esse coronavírus acabe.
É o que todos nós queremos.
A aí, é o que todos nós queremos, é o que todos nós torcemos, esperamos e desejamos. 9:54 na Paraíba, 9:54, Samara.
Por conta disso, até o dia 31 de março, né, não haverá bloqueio ou suspensão, como conta... Desculpa, Cacá, eu acabei começando no lugar errado.
Começou no meio, né?
Não. Vamos foi. Está suspensa a prova de vida, que é exigência do governo federal para pagar aposentados e pensionistas. Por conta disso, até o dia 31 de março, não haverá bloqueio ou suspensão, como conta o gerente executivo do INSS, Marcos Vinícius.
Isso quer dizer que aquele procedimento anual que era necessário ser feito, não vai ser necessariamente e obrigatoriamente feito. O cidadão não vai ter prejuízo como suspensão ou bloqueio do seu benefício. E mais uma vez, considerando a pandemia que estamos vivenciando, o INSS prorrogou esse prazo até o final do mês de março.
Apesar disso, a procura pelo serviço nas agências continua, mas o atendimento ocorre apenas em situações excepcionais.
Aquelas que o cidadão está incapacitado de se locomover ou aqueles maiores de 80 anos. Então, esses podem solicitar a realização da prova de vida por meio do aplicativo Meu INSS ou por meio da central telefônica 135. Mas, igualmente a todos os outros, eles também estão desobrigados agora pelo momento. Não vai haver, e aí eu repito, qualquer bloqueio ou cessação ou suspensão de benefício durante esse período.
Já para pessoas acamadas, as visitas técnicas deverão ser retomadas, mas somente após o dia 31 de março.
As visitas técnicas, elas podem ser retomadas, mas é importante que destaquemos que somente devem existir benefícios suspensos ou cessados anteriormente a março de 2020. De março passado para cá, nós não suspendemos benefícios ou os cessamos por falta da realização da prova de vida.
Questionado sobre a falha no atendimento pelo 135, o gerente do INSS, Marcos Vinícius, esclareceu que os agendamentos não foram feitos devido a problemas da operadora responsável pela linha telefônica que desabilitou a central telefônica do Instituto.
Tivemos um problema de continuidade no serviço do 135, exclusivamente com relação ao DDD83 aqui da Paraíba. Foi um problema da operadora Oi, que por algum motivo desabilitou aqui. Passamos alguns dias sem o serviço e, para que você tenha ideia, nesta segunda-feira passada, até as 10 horas da manhã, a central telefônica do 135 no Brasil havia recebido pouco mais de 11 mil ligações, das quais mais de 10% foram originadas da Paraíba, demonstrando que o serviço efetivamente estava reprimido e que houve a retomada. E todas as medidas necessárias, aí eu esclareço a população, serão tomadas em relação à operadora.
Desde março do ano passado, o Ministério da Economia suspendeu a prova de vida. O governo ainda vai divulgar um novo cronograma para a retomada do serviço.
São 9:57 agora.
Seu caminho.
Eu tô com as imagens aqui das câmeras da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a câmera que fica exatamente no cruzamento do Parque Solon de Lucena com a Avenida Santo Elias. Eu tô vendo vários ônibus enfileirados naquela plataforma do Parque da Lagoa, em protesto também, fazendo parte desse protesto na manhã de hoje. Agentes da CEMOB, eles estão orientando o trânsito e os motoristas, eles estão protestando contra o corte de funcionários e contra redução de direitos. Então, as plataformas da Lagoa estão com vários ônibus enfileirados. A manifestação começou há menos de uma hora, por volta das 9:00 AM, e os agentes estão orientando os desvios dos ônibus no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Eurípedes Tavares, e os veículos estão bloqueando aí a saída dos ônibus das plataformas da Lagoa. Então tá aí, portanto, a informação para você, ouvinte da Rádio Band News, de que tem protesto também no Parque da Lagoa, motoristas de ônibus aqui da capital paraibana. Eles fizeram um protesto no último dia 25, um protesto semelhante, e o protesto de hoje, de acordo com o sindicato dos motoristas, esse protesto acontece porque desde a última semana não houve nenhum tipo de negociação com o sindicato patronal. São 9:58 na Paraíba, intervalo, a gente volta já com mais notícias aqui na Band News FM. Continue participando e interagindo com a gente, 9911-9207. 10:02 na Paraíba. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Os paraibanos já podem se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19. De acordo com o governador da Paraíba, João Azevedo, a plataforma criada pela Secretaria de Saúde na internet vai avisar ao usuário via WhatsApp assim que a dose estiver disponível. Os interessados em se cadastrar devem entrar no site vacinapb.saude.gov.br, vacinapb.saude.gov.br. Inclusive, um ouvinte, ele questiona aqui, dizendo que o site não é seguro. A gente vai pedir em contato, pedir ao Oscar, a Ari, que entre em contato com a Secretaria de Saúde a respeito dessa informação. Ele manda aqui um print e aí ele questiona, diz que os dados dele podem estar expostos e tal. Ele deve ser especialista na área de informática. E aí a gente traz aqui e o ouvinte questionando esse assunto, a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde e questionar a respeito da segurança dos dados que são inseridos nesse site da Secretaria de Saúde. É o vacinapb.saude.pb.gov.br, Samara.
Uma operação da Prefeitura de João Pessoa dispersa aglomerações, notifica estabelecimentos e apreende caixas de som na capital neste fim de semana. Na Praça da Paz e em Manaíra, agentes da Secretaria de Meio Ambiente constataram o funcionamento de quiosques fora do horário permitido pelo decreto municipal, que seria até uma da madrugada e uma grande aglomeração de pessoas sem máscara. Os comerciantes foram alertados, o atendimento foi encerrado e 6 caixas de som portáteis foram apreendidas. Já no Bessa não foi constatada aglomeração de pessoas, mas os estabelecimentos foram notificados por não possuírem licença ambiental para funcionamento. O Disque Denúncia da Prefeitura de João Pessoa é o 0800-281-9208, que atende de segunda a sexta, das 8 da manhã à meia-noite, aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 10 da noite. Outros tipos de ocorrência que envolvam aglomerações devem ser notificadas à Polícia Militar no telefone 190.
O Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa disponibiliza 131 vagas de trabalho para esta semana. Destaque é para o cargo de operador de telemarketing, com 20 oportunidades, e para costureira, com 23. O Cine João Pessoa funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro, e o atendimento é realizado por ordem de chegada das 8 da manhã às 2 da tarde. O órgão informa que não há mais limitação no número de fichas, ou seja, todos que chegarem dentro do horário de funcionamento, das 8 da manhã às 2 da tarde, vão ser atendidos pelos funcionários do Cine de João Pessoa. Seguindo com mais um destaque, Samara Gonçalves.
O governador da Paraíba, João Azevedo, assina daqui a pouco um protocolo de intenções com o Grupo K1 para instalação de uma unidade industrial na Paraíba. A empresa, que atua no mercado moveleiro há 25 anos e é atualmente a maior neste segmento na América Latina, deve investir cerca de 160 milhões de reais no estado. A unidade deve funcionar no município de Santa Rita, gerando mais de 500 empregos diretos e 1000 indiretos.
O Grupo K1, para quem não conhece, para quem não sabe, na verdade, pouca gente conhece o nome como K1. Eu até fui pesquisar que grupo era esse e qual não foi minha surpresa ao descobrir que o K1 nada mais é do que a fábrica de móveis Capesberg. Os móveis Capesberg. É uma fábrica, possivelmente, da Capesberg, que vai ser instalada em Santa Rita.
Mentira.
É o Grupo K1.
Meu guarda-roupa é da Capesberg.
Muito bem, olha. Muito bem. Olha, seguindo com mais um destaque para você. Insatisfeito com democratas que pode apoiar a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara, Rodrigo Maia não descarta aceitar um dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Rafael Procópio.
Depois da decisão tomada em cima da hora do Democratas de optar pela neutralidade na eleição da Câmara dos Deputados de hoje, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, cogita aceitar um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a apuração do jornal O Estado de São Paulo, Maia considerou o posicionamento como uma traição e cogitou até mesmo abandonar o partido. A iniciativa em se manter neutro partiu do presidente do partido, ACM Neto, que inicialmente sugeriu a candidatura de Baleia Rossi, até então o principal nome do bloco do atual presidente da Câmara. O PSDB também sinalizou que irá adotar a mesma medida do DEM. Essa segunda-feira marca o último dia de Maia à frente da presidência da Câmara. Deputados que ficaram incomodados com a decisão de última hora aconselharam Maia a aceitar não um, mas diversos pedidos de impeachment do presidente da República, que são mais de 50. Já a disputa no Senado parece um pouco mais consolidada. Rodrigo Pacheco, do Democratas, desponta na corrida principalmente após o MDB sinalizar apoio à sua candidatura, em detrimento da outra candidata do próprio MDB, Simone Tebet. No entanto, a senadora manteve sua posição e vai disputar o pleito de forma independente.
Segue na liderança do Campeonato Brasileiro depois de vencer o Bragantino por 2-1 no Beira-Rio. A vice-liderança, 5 pontos atrás do Colorado, é do Atlético Mineiro, que bateu ontem o Fortaleza por 2-0 no Mineirão. O São Paulo viu o topo ficar mais distante ao perder para o Atlético Goianense por 2-1 fora de casa. Também ontem, Curitiba e Grêmio empataram em 1-1 no Couto Pereira. Vasco e Bahia não saíram do 0-0 em São Januário. Me perdoe, Oscar Neto, mas eu lembrei de você. O Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2-0 fora de casa. E o Fluminense derrotou o Goiás por 3-0 no Engenhão. Logo mais à noite, tem Sport Flamengo, Cacá Barbosa.
Nem me anima, é 2-1 pro Flamengo,
oh,
siga.
Oh, meu Deus, na Ilha do Retiro e amanhã, o grande Palmeiras, Cacá Barbosa, campeão da Libertadores, enfrenta o Botafogo no Allianz Parque. Já a partida entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, foi adiada para o dia 17.
Sport Flamengo, nem me anima, é 2-1 pro Flamengo,
é
com a ajuda do
correto,
ainda bem que
você é um torcedor
e tudo mais.
Bastante consciente.
Com apito amigo e tudo mais, você vai ver, vamos garfar o Sport hoje à noite, pode
não
ter certeza.
Não que eu seja flamenguista.
Não, tá tudo
que
bem, porque você é do ponto. 10 da manhã, 9 minutos agora na Paraíba, 10:09. A gente segue aqui com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Ouvinte, bom dia, Cacá, pergunta no ar, porque os postos, quando praticando preços irregulares, são obrigados a pagarem multas, mas não são obrigados a baixarem os preços. Tá feita a pergunta. 10:09 na Paraíba. É pergunta sem resposta, né?
É, o Procon notifica agora.
É pergunta sem
baixar
resposta.
Baixar preço.
Baixar preço é outro departamento. 10:09 na Paraíba, 10 da manhã, 9 minutos. Eu tô na linha de novo com Fernanda Martinelli. Fernanda Martinelli trazendo informações a respeito das eleições em Brasília. Eleição na cuia virada para cima e eleição na cuia virada para baixo.
Isso.
O Congresso tem duas cuias, né? Uma para cima e uma para baixo. Então tem eleição na Câmara, tem eleição no Senado. Fernanda Martinelli vai dizer em qual das duas cuias o negócio está mais movimentado. Bom dia mais uma vez, Fernandinha.
Olá, Cacá, bom dia. Estamos de volta. Hoje a movimentação está intensa nas duas cuias. Hoje é capaz de elas desabarem, porque Câmara e Senado têm movimentações muito surpreendente. A eleição do Senado Federal acontece às 14 horas, pelo menos essa é a previsão. Estava tudo certo, a eleição estava polarizada entre os nomes de Rodrigo Pacheco, do Democratas, e Simone Tebet, do MDB, até a notícia na semana passada de que o MDB estaria tirando o apoio em relação à sua própria candidata, Simone Tebet, e agora ela é uma eleição considerada avulsa, de acordo com o anúncio da própria Tebet. MDB fechou acordo com o Rodrigo Pacheco, que prometeu vagas na mesa diretora do Senado da República. E muitas pessoas já dizem que ele já está se sentindo praticamente sentado na cadeira da presidência. Ele tem o apoio do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui na Câmara, a disputa é um pouco mais acirrada, a briga é um pouco maior, principalmente depois dessa notícia de que o Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estaria tirando o seu apoio em relação à candidatura de Baleia Rossi para apoiar o principal concorrente, Arthur Lira, do PT, que é apoiado pelo presidente da República, também Jair Bolsonaro. Com isso, Maia começou a se desentender com aliados do partido e já saiu essa informação de que ele pode a qualquer momento aceitar um dos pedidos de impeachment entre os tantos que estão aguardando a aprovação da presidência da Câmara. Inclusive, o próprio Maia já disse, aliados, que tem um parecer jurídico que permite que ele autorize qualquer um desses pedidos. Aliados já pedem que ele aceite todos, mas esse é um passo que, de acordo com o próprio Maia, tem que ser dado com muito cuidado, então nas próximas horas, até ele levantar da cadeira, muita coisa pode acontecer. O que já se sabe é que ele deve, sim, sair do Democratas depois desse desentendimento e o futuro dele é incerto, muitos partidos agora só estão aguardando a escolha do novo presidente da Câmara para começar a angariar a ida de Rodrigo Maia para suas fases. Aqui no Congresso Nacional, muita movimentação, muitas restrições, o trânsito caótico, porque toda a esplanada dos ministérios está fechada, estacionamento fechado, e o acesso ao Salão Verde extremamente restrito apenas para parlamentares que vão votar em cabines individuais que estão espalhadas por toda a estrutura do Salão Verde e também alguns assessores que foram escolhidos a dedo. Muita restrição, tanto por causa da eleição em si, que já é restrita todos os anos, quanto também por causa da transmissão da Covid-19. Uma das preocupações da mesa diretora foi justamente com essa transmissão, já que muitos assessores de parlamentares vêm dos seus estados e correm o risco de trazer esse vírus sem ter feito nenhum teste e nem sequer saber se está ou não contaminado. Então, o dia hoje vai ser de muita movimentação. Eleição do Senado acontece às 14, eleição da Câmara acontece às 19. Então, a movimentação deve entrar pela madrugada aqui no Congresso Nacional, Cacá.
Maravilha, Fernanda. Novidades, então, a gente vai trazendo ao longo da programação nacional e também aqui em João Pessoa, na Band News FM Manaíra. Movimentação bastante, o dia bastante animado, porque além da eleição em Brasília, tem eleição também na Assembleia Legislativa da Paraíba, dois cargos em disputa. Na verdade, hoje acontece a posse da mesa diretora que foi eleita lá em fevereiro, para o segundo biênio, que continua, a casa continua sob o comando do deputado estadual Adriano Galdino, porém dois cargos vão precisar ser preenchidos hoje, um que era o de primeiro secretário, que pertencia a Nabol Vanderlei, que precisou deixar a Assembleia para assumir a Prefeitura de Patos, esse cargo ficou vago. E o outro cargo é o de segundo vice-presidente, que pertencia ao deputado João Henrique, que faleceu no fim do mês passado, vítima da Covid-19. Faleceu em janeiro, vítima da Covid-19. Então teremos essas eleições. A sessão já deve ter começado, não é no plenário da casa, é na Associação dos Funcionários do Poder Legislativo, lá no Bessa. E a gente também vai trazendo as informações para você, tudo aqui na Band News FM. São 10h15 na Paraíba, 10h15, eu tô na linha com o professor Gonzaga Júnior, analista político, sociólogo, conversa com a gente a partir de agora. Professor Gonzaga, bom dia, bem-vindo à Band News FM.
Bom dia Cacá, bom dia Samara, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM, sempre uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês.
Bastante movimentada a segunda-feira, fevereiro começa bem agitado na capital federal, eleição na Câmara, eleição no Senado e agora esse novo elemento aí do presidente da Câmara no apagar das luzes da gestão, insatisfeito com o posicionamento do partido dele, que é o de apoiar Arthur Lira, ameaçando aí levar adiante um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que a preço de hoje ainda não há maioria formada nesse sentido, né, professor?
Isso, Cacá, de fato, a eleição da Câmara, ela é sempre algo muito movimentado, Câmara e Senado, né, as duas câmaras, né, que dizem respeito ao nosso Congresso Nacional, que na verdade é o terceiro poder, né? Nós somos um país que trabalha com a lógica dos três poderes, o executivo, o judiciário e o terceiro poder, que é o legislativo. Há essa eleição interna que, assim, vamos dizer que é um poder que orienta e que regula os outros também, né? Ou pelo menos deveria orientar e regular, mas muitas vezes ele também chega a ser regulado pelos outros, né? Então, esse momento é exatamente de disputa interna, são disputas das mais diversas, disputas ideológicas, mas também disputas pragmáticas, que nesse momento tem aí todo o interesse também do poder executivo, em especial do presidente Jair Bolsonaro, sobre o resultado dele, né? Então, essa movimentação que já não só desde o final do ano, mas o final de semana ele foi muito movimentado também e ainda vai ser muito movimentado aí o restante do dia com as negociações finais, né? Para desencadear quem será o presidente da Câmara e do Senado nos próximos dois anos.
E com relação a esse pedido de impeachment, é possível realmente que Rodrigo Maia leve adiante esse possível pedido de impeachment ou é só fogo de palha, é só para poder intimidar o Democratas a apoiar Baleia Rossi, já que o Democratas se declarou independente, digamos assim, nesse processo?
Cacá, vamos recordar que basicamente nós tínhamos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, tem duas grandes candidaturas, né? Que é do Baleia Rossi, do MDB, que conseguiu reunir ali mais os partidos mais, digamos, históricos, né? O PSDB, o DEM, mas também partidos da esquerda, com a promessa de ter uma Câmara mais independente, né? É importante lembrar. que o Baleia Rossi, ele embora tenha se comprometido com as pautas da esquerda, no sentido de acolher pedidos de impeachment, no sentido de dizer que, olha, vamos analisar, vamos investigar para saber se tem fundamento, mas ele também era da base do próprio presidente Jair Bolsonaro e também não se comprometeu a levar o impeachment a todo custo. Do outro lado, temos Arthur Lira, do PP, do Progressistas, na verdade, que é do Centrão, chamado Centrão. Diga-se de passagem, forma ali, unifica aquele bloco que durante toda a campanha presidencial de Bolsonaro, ele sempre foi contra, apesar de a vida política de Bolsonaro durante os 30 anos de carreira pública no Congresso, ele ser do Centrão também, dos partidos que compunham o Centrão. Bem, então, mais a promessa ali do Arthur Lira seria exatamente uma candidatura que viesse a proteger, né, a dar um verniz de proteção a possíveis pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, haja vista a grande quantidade de erros políticos e até crimes políticos e até crimes comuns que vem sendo cometido pelo presidente ao longo desses últimos meses, principalmente agravados agora na pandemia. E agora o presidente Rodrigo Maia, que bancou junto com o DEM a candidatura do Baleia Rossi, se viu agora diante de um grande problema, porque na verdade o PSDB e o Democratas, embora não tenha declarado ser de base governista, e é importante lembrar que, na verdade, nenhum partido do Congresso era declaradamente da base do governo, né? Apesar de seus deputados apoiarem o governo, nenhum partido é declarado da base do governo. Isso também é um sintoma. Mas aí, diante dessa mudança, porque, na verdade, o que vem acontecendo nessas últimas duas semanas, Cacá, é um grande movimento de, digamos, de acordos, né, do governo com esses partidos no sentido de garantir a eleição de Arthur Lira. E principalmente agora nessa última semana, que aí existe ordem recurso na ordem aí de 3 bilhões de emendas parlamentares que vêm sendo liberadas, ou seja, o governo foi à compra, né, dos deputados no sentido de garantir esse apoio do Centrão. E a bala de prata que o presidente Rodrigo Maia achava que teria para tentar manter o apoio à candidatura do Baleia Rossi seria esse possível pedido de impeachment, né? A abertura do processo, na verdade, ou na verdade o acolhimento da denúncia, que embora o Congresso dificilmente teria, pelo menos a título de hoje, não há peso para aprovar o impeachment, mas é um grande desgaste para o governo, porque é um processo demorado e que gera debate na sociedade, né? E repito, e o fato de haver fundamentos justificáveis para o impeachment, não há uma base jurídica, mas o desgaste que poderia gerar, poderia sim levar, até porque a gente está falando mais uma vez, Cacá e Sâmara, do Centrão, o mesmo Centrão que também apoiou Dilma e que também, ao apagar das luzes, né, abandonou ela e também abandonaria Bolsonaro ou qualquer um que não viesse a atender às suas demandas. Agora, mas essa é um pouco a leitura que a gente tem.
Sim.
Você fez menção para perguntar e eu olhei
para você. Gonzaga, você falou de desgaste, né? Por falar em desgaste, que esse pedido de impeachment pode ocasionar, como você mesmo falou agora, você acredita que outras crises como essa agora vinda, que pode surgir com a paralisação dos caminhoneiros, pode ainda endossar ainda mais esse pedido de impeachment contra o presidente da República?
Não, com certeza, Sâmara. Vamos lembrar da greve dos caminhoneiros que, né, a 2018 também fragilizou bastante o governo Michel Temer, que, na verdade, é uma coisa que o governo Bolsonaro, ele é incapaz de resolver essa questão do problema. Ah, bom, deixa eu fazer uma correção aqui. Dificilmente ele resolverá, porque, na verdade, o que tem na Petrobras hoje é uma mudança na política de preço. O debate sobre a questão dos impostos sobre o preço dos combustíveis é um debate falacioso, porque a mesma proporção de impostos que a gente tem hoje, a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Então, não são a quantidade de impostos ou a proporção, mas é a política de preço adotada desde o governo Michel Temer e aprofundada no governo Jair Bolsonaro, que entrega, na verdade, a lógica internacional ao preço do barril no dólar, olha o preço do dólar que está. Então, isso afeta diretamente na vida do consumidor, Sâmara, Cacá, porque, na verdade, O preço do combustível, ele não só incide apenas em quem tem caminhão ou em apenas quem tem carro, mas ele incide em quem consome, porque basicamente a maior parte do nosso produto que circula no Brasil, ele se dá por via terrestre. Então, aumenta a frete, aumenta o preço. Então, tem a ver também com a inflação, que, né, cada vez mais se chega ao supermercado. Então, o cidadão comum que está ouvindo hoje, ele pode muito bem, né, assim como nós que fazemos feira, a gente vem acompanhando a alta dos preços sobre alguns insumos básicos, da cesta básica, que tem aumentado muito. Então, o aumento do preço dos combustíveis, o aumento da inflação, o desemprego, a pandemia, tudo isso, Samara, são grandes fatores para, digamos, aumentar aí, colocar mais fogo nesse combustível, né? Aí fazendo analogia, que pode incidir na fragilização cada vez maior do governo de Jair Bolsonaro, uma vez que o governo, ele está sendo incapaz de dar resposta a esses problemas. Então, a tendência, infelizmente, o cenário que a gente tem é piorar, haja vista que o governo não tem uma agenda para o Brasil. E apoiado por uma maioria do Centrão, que o Centrão é uma composição de partidos que também não tem uma agenda para o Brasil, o que nos coloca num caminhão desgovernado e sem combustível, né? Numa ladeira. Então, a previsão, o que a gente tem é apenas a piora desse cenário, que já não é muito boa.
Professor, agora puxando aqui para o nosso solo Tabajara, né? Puxando aqui para o nosso solo Tabajara, temos eleição para dois cargos na Assembleia Legislativa, temos eleição para dois cargos na mesa. Isso muda alguma coisa, afeta em alguma coisa a governabilidade de João Azevedo aqui no estado, professor?
Olha, Cacá, eu acredito que não, porque, na verdade, o governador João Azevedo, ele tem conseguido manter um canal de diálogo muito interessante aí com a Assembleia, né? Então, lógico que para qualquer governador, qualquer pessoa do Executivo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, ter um legislativo que dialogue, que fortaleça as suas pautas, que estejam do seu lado, é sempre importante. Então, o governador, ele vem mexendo ali com habilidade, digamos, algumas composições, inclusive no seu secretariado, para, digamos, obter mais apoio na Assembleia Legislativa. Tudo indica que essas mudanças da mesa diretora da Assembleia não venham a afetar diretamente o governo. Eu acho que, nesse sentido, o governador, ele tem conseguido manter uma articulação de modo que, embora tenha pessoas na mesa diretora da Assembleia que não necessariamente declaram da base do governo, não consegue interferir necessariamente nas pautas importantes que vem sendo pautada aqui na Assembleia.
Maravilha, conversamos com o professor, sociólogo, analista político Gonzaga Júnior. Professor, um abraço, obrigado pela participação.
Abraço, Cacá, abraço, Sâmara, abraço a todos os ouvintes.
Um abraço. Um abraço. 10 da manhã, 25 minutos, intervalo, a gente volta já.
Agora 10 horas e 29 minutos, a polícia ainda procura os dois homens que ontem pela manhã assaltaram uma enfermeira que carregava 70 doses da vacina contra a Covid-19 em Campina Grande. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada e teve o carro levado por criminosos que estavam armados quando deixava o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, após vacinar os profissionais de saúde da unidade. As vacinas que estavam no veículo teriam sobrado e estavam sendo levadas de volta para a sede da Secretaria Municipal de Saúde dentro de um freezer portátil. Nenhuma dose foi roubada, porém a vítima teve o celular, a bolsa e o notebook levados. Ainda pela manhã, a polícia localizou o carro abandonado com as vacinas no município de Puxinanã. Em nota, a Secretaria de Saúde de Campina Grande informou que a enfermeira atua como gerente de atenção básica do município e é integrante do Comitê Municipal de Imunização e, por isso, tem autorização para transportar e manusear a vacina.
Está suspenso na Paraíba o ponto facultativo do carnaval nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Nesses dias, de acordo com o decreto assinado pelo governador João Azevedo e publicado sábado no Diário Oficial do Estado, o expediente do Serviço Público Estadual deve ser normal. O texto também estabelece que de 12 a 17 de fevereiro, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e praças de alimentação só podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite. fora desse horário, os estabelecimentos só podem abrir através de entrega, para entrega em domicílio ou para retirada pelos clientes. Também estão suspensas em todo o estado festas ou eventos de pré-carnaval ou carnaval em ambientes fechados ou abertos. O descumprimento das medidas está sujeito a multa. Em caso de reincidência, o estabelecimento pode ser fechado. A fiscalização vai ser feita pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária, órgãos municipais da Vigilância Sanitária, Polícia, Procon Estadual e dos municípios e guardas municipais. Ou seja, carnaval, tudo normal, tudo legal.
2.163 estudantes na Paraíba faltam ao primeiro dia de prova do Enem Digital ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o número representa 62,1% do total de inscritos no estado. Para o exame, 3.483 paraibanos estavam inscritos. Destes, compareceram 1.320, o que corresponde a 37,9% do total de inscritos.
Um paciente de 101 anos se recupera da Covid-19 e recebe alta do Hospital de Clínicas de Campina Grande. Ele que deixou a unidade ontem precisou de suporte de oxigênio após passar 5 dias internado na enfermaria. Severino Dionísio dos Santos é do município de Boqueirão e a volta para casa foi comemorada pelos trabalhadores do hospital. Em um vídeo divulgado pela unidade, ele aparece percorrendo o hospital em uma cadeira de rodas, enquanto é acompanhado pela equipe até a saída.
Portugal não teve mais leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19.
Colapsou em Portugal, viu? Colapsou em Portugal. Sem leitos de UTI. Tem mais não, acabou.
Os hospitais do país estão lotados e os pacientes começam a ser transferidos para a Áustria. Ninguém imaginava que uma realidade dessa pudesse alcançar a Europa desse jeito. Já a Alemanha promete enviar médicos para ajudar os doentes portugueses, além de respiradores. Cerca de 70% dos funcionários de equipes de enfermagem de hospitais de Portugal estão infectados pelo coronavírus. Gente, são 70%.
70% das equipes médicas, das equipes de saúde, o pessoal da comissão de frente mesmo. Isso da linha de frente. Situação delicadíssima em Portugal. Vamos falar de esporte. São Paulo Cristal anunciou um pacotão de reforços para disputar o Campeonato Paraibano de 2021. Um deles é o jovem volante Augusto Recife, de 37 anos, um garoto, que foi campeão brasileiro em 2003 pelo Cruzeiro e estava recentemente no Contagem de Minas Gerais. Ele jogou também pelo Paysandu por 4 temporadas e em 2019 esteve na Série C pela Tombense. Outro reforço de destaque é o centroavante Leandro Cearense, 35 anos, outro jovem, que foi artilheiro pelo Paysandu e pelo Remo. Só categoria de base, né, gente? Da base, 37, 35 anos, só boizinho, né? Além deles, também foram confirmados o zagueiro Gualberto, de 30 anos, que já jogou no América Mineiro, e o atacante André Ferreira, de 26. Aí, é o São Paulo Cristal montando um sub-50 para o Campeonato Paraibano 2021.
Só uma correção, Cacá, não são 70 doses, são e sim 7.
7, né?
Certo.
10h34 na Paraíba, 10 da manhã, mais 34 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Foi Assembleia lá. Legislativa, retomando as atividades parlamentares hoje, tem eleição para 2 cargos, 2 vagas na mesa diretora. Poliana Sorrentino de volta com as informações, é você, Poli.
Isso mesmo, viu, Cacá? E a sessão está acontecendo aqui no Simpol, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo, que está em pé. A votação para a escolha da mesa diretora para o segundo biênio 2021-2022 está acontecendo agora. Começou há pouco mais de meia hora. O primeiro a votar foi o deputado Edmilson Soares, ele que está recém-liberado, voltou em sistema de drive-thru, pois é integrante do grupo de risco por ter passado por uma cirurgia recentemente. Então, Cacá e Samara, a urna foi levada até o carro dele, onde ele estava, tá bom? Só para ficar bem claro isso. Os parlamentares irão eleger o segundo vice-presidente e o primeiro secretário da casa. Olha, ficaram vagos com o falecimento do deputado João Henrique e a renúncia do deputado Davo Vanderlei. Os deputados João Gonçalves, Poliana Dutra e Valber Vendolino disputam a primeira secretaria e Tovar e Valber a segunda vice-presidência. E a gente vai seguir acompanhando aqui, ainda não há previsão para o término da votação, e a gente vai ficar acompanhando até que esse trabalho seja finalizado e a gente possa trazer o resultado final dessa votação da Assembleia Legislativa da Paraíba. Volto com você, Cacá.
Obrigado, Poliana Sorrentino, trazendo as informações. Eu estou acompanhando, inclusive, pelo YouTube da TV Assembleia. Estou vendo as imagens aqui da sessão, a sessão que não acontece no plenário da casa. E está sendo realizada agora. Nesse momento, os deputados estão votando. Cada deputado pega a cédula, vai até a urna, preenche a cédula, coloca a cédula na urna, votação secreta. Como o pessoal está de máscara, é difícil até identificar quem é que está votando neste momento. Mas deixa eu ver se eu consigo o áudio aqui da Assembleia, da sessão. Já estou com o áudio liberado. Vão acompanhando aqui, mas nesse momento mais um parlamentar coloca o seu voto na urna. Vamos ver se chama o próximo.
Deputada doutora Paula, é a próxima a votar.
Pronto, nesse momento então a deputada doutora Paula vai votar. É por ordem alfabética, eu não sei se é pelo D de doutor ou se é pelo P de Paula, né? Se a ordem é essa que eles obedecem, mas fato é que agora a doutora Paula vai votar e são dois cargos, como Poliana Sorrentino trouxe, em disputa. O cargo de segundo, ou melhor, primeiro secretário e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. E aí tem uma câmera apontada exatamente para a urna, né? E aí nós estamos vendo a deputada agora preenchendo a cédula, escolhendo os nomes para os dois cargos. Então daqui a pouco a gente deve ter aí
deputado
a definição.
Deputado Tassiano Diniz.
Pronto, então Tassiano Diniz. Está quase acabando então a votação, já está na letra T então. Já, então, a gente tem aí o resultado da votação na Assembleia Legislativa, na eleição para complementar a mesa diretora. E aí, depois dessa eleição, aí sim é empossada a segunda, a mesa para o segundo biênio. E vai, também é presidida, a Assembleia vai continuar sendo presidida pelo deputado Adriano Galdino, que é quem preside a sessão nesse momento. 10 da manhã, mais 37 minutos agora na Paraíba, 10:37, intervalo, a gente volta já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, e possivelmente já com o resultado da eleição na Assembleia Legislativa. A gente continua acompanhando aqui. 10:38 agora. Sua homenagem, Samara Gonçalves, que horas são?
Agora é 10:40.
Nos pregos! De volta.
Que pena que hoje não é sexta.
Né? Não é porque, sexta, porque né?
Ia ter
o
martelo,
né?
martelão. Levanta a mãozinha na palma da mão. Enfim.
Isso na PH deve ser.
Que é isso, vai, Cacá. Vamos seguindo. A Paraíba confirma mais 1.104 novos casos de Covid-19 e 8 mortes pela doença, sendo 6 delas ocorridas de fato entre o sábado e ontem. Desde o início da pandemia, 191.584 pessoas já se infectaram pelo coronavírus. 4.056 morreram e 148.856 se recuperaram. Ontem, 5 municípios concentraram 463 novos casos, o que corresponde a 42,84% dos diagnósticos. São eles: João Pessoa, Campina Grande, Solânea, Lagoa Seca e Cabedelo. A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%.
11 trabalhadores são resgatados de garimpos em minas de caolim, na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. De acordo com integrantes da Operação Resgate, eles estavam em condições análogas à escravidão. Os trabalhadores foram levados para a sede da Procuradoria do Trabalho em Campina Grande, onde receberam assistência e o pagamento pelo serviço. A ação foi realizada na Paraíba e em outros 22 estados na última quinta-feira, quando foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A Operação Resgate envolveu os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia.
Um dos suspeitos de participar do atropelamento e do tiroteio que deixou 5 homens e 2 mulheres feridas na frente de um bar, sexta-feira à noite em Campina Grande, foi encontrado sábado pela Polícia Civil. O homem de 22 anos teria atropelado as vítimas e depois voltou ao local com a segunda pessoa, no momento em que ocorreram os disparos. De acordo com o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, 5 pacientes já receberam alta, 2 estão em observação e 1 segue na área vermelha da unidade. Também no sábado, o carro usado no crime foi localizado e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil segue investigando o caso para encontrar o outro suspeito.
A justiça anula a decisão para o segundo biênio da mesa diretora da Câmara de João Pessoa. A decisão foi da juíza Flávia da Costa Lins Cavalcante. Flávia da Costa Lins Cavalcante, da primeira vara da Fazenda Pública da capital. A magistrada determinou que a eleição deve ocorrer obrigatoriamente na última sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, tendo os eleitos empossados em 1º de janeiro. A ação questionava a legitimidade do pleito realizado no último dia 1º de janeiro, por supostamente não obedecer o regimento da casa, o que foi acatado pela justiça. Para o primeiro biênio, o presidente eleito foi o vereador Dinho do Avante, já empossado, já no exercício do cargo. E para o segundo biênio, cujo pleito foi anulado, a casa elegeu o vereador Bruno Farias, do Cidadania. Falando em eleição, neste momento, a mesa diretora da Assembleia faz a apuração dos votos. Então, já já, saberemos quem serão o novo primeiro secretário e o novo segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Já já. Seguindo, Sâmara.
Ainda não há informações do velório e enterro do sobrinho da apresentadora Hebe Camargo, o empresário Cláudio Pessutti, vítima da Covid-19. Ele estava internado em estado grave no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde novembro. Avesso a revelar a idade, Pessutti teria, segundo amigos mais próximos, 71 anos. E era o responsável por administrar os bens e cuidar do acervo da apresentadora. No cinema, Cláudio Pessutti foi interpretado pelo ator Danton Mello.
Você assistiu o filme da Hebe?
Não.
Recomendo.
Mas assisti algumas partes da série.
Recomendo o filme, recomendo assistir a série também.
Alguns capítulos apenas.
É fabuloso, a história é uma história incrível e realmente o Cláudio era aquilo que foi representado na série. Era o cara que resolvia tudo da Hebe. Inclusive o Cláudio morava na mansão do Morumbi, que a Hebe morou. Ele morava e tomava conta, era o cara que tomava conta do acervo, de tudo. Era assim, depois da Hebe, quem resolvia as coisas era o Cláudio Pessutti. É uma perda, uma tristeza realmente, a morte do Pessutti, ainda mais pela Covid-19. Palmeiras volta a treinar hoje, depois de conquistar o bicampeonato da Taça Libertadores. O Verdão entra em campo novamente já amanhã contra o Botafogo no Allianz Parque. O jogo pelo Brasileirão é o último antes da viagem para o Catar. O Palmeiras entra diretamente na semifinal e pega domingo o vencedor da partida entre Tigres do México e Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. 10h45, vamos acompanhar mais um pouquinho da Assembleia Legislativa? Deixa eu ver se tem áudio de lá. Os deputados estão agora contabilizando os votos. Vamos lá.
Pode ser eleito com 24 votos. A deputada Pauliana teve 11 votos e o deputado Valber Vegulino teve 1 voto. Deputado João Gonçalves é eleito primeiro secretário da 19ª legislatura. Vamos agora apurar os votos para a segunda vice-presidente.
Em cima, então, o deputado João Gonçalves, eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa da Paraíba. Agora eles vão contar novamente os votos, porque deve sair aí o nome do segundo vice-presidente. Então, João Gonçalves vencendo a eleição, derrotando Poliana Dutra e Valber Virgulino.
Isso.
São os três candidatos que estiveram no páreo. João Gonçalves, portanto, primeiro secretário, da Assembleia Legislativa. Agora eles estão contando os votos para segundo vice-presidente. Vou deixar o áudio aberto aqui, porque daqui a pouquinho o presidente Adriano Galdino anuncia o nome do segundo secretário. Então, do segundo vice-presidente, perdão, segundo vice-presidente. Então tá aí, portanto, João Gonçalves, eleito.
Deputado Tovar Correia Lima foi eleito segundo vice-presidente com 35 votos e 1 abstenção.
Então tá aí, Tovar foi quase que uma unanimidade.
Foi unânime, isso
são 36
mesmo.
Deputados, 35 votaram em Tovar e 1 abstenção. Então tá aí, portanto,
unânime.
Definido, e agora sim vai começar a solenidade da posse da mesa diretora já completinha. Com o João Gonçalves, primeiro secretário, Tovar, segundo vice-presidente, lembrando que o presidente da Assembleia Legislativa para este segundo biênio, 2021-2022, continua sendo o deputado Adriano Galdino, do PSB. Lembrando que essa eleição foi feita em fevereiro de 2019, né, quando foram eleitas as duas mesas. E aí teve aquela surpresa de Tião Gomes ter aberto mão da disputa em favor de Adriano Galdino, dando aquela rasteira em Hervásio Bezerra.
Foi um burburinho danado.
Foi um moído grande. Dessa vez a eleição foi mais tranquila. Tá aí, portanto, o resultado em primeiríssima mão aqui na Band News FM. 10 horas mais 48 minutos agora na Paraíba, 10h48. A gente agora fala de carnaval. Não tem.
Não.
Não vai ter. O governador cancelou o ponto facultativo do carnaval. Aline Guedes tem as informações.
Sem festa e sem folga. Assim será o carnaval na Paraíba, seguindo a tendência de outros estados do país por causa da pandemia da Covid-19. Na última sexta-feira, o governador da Paraíba, João Azevedo, confirmou a suspensão do ponto facultativo na Folia de Momo deste ano para evitar aglomerações. Desde que os festejos carnavalescos começaram por aqui, o que, segundo pesquisadores, aconteceu na época da chegada dos portugueses, no século XVI, eles nunca deixaram de ser celebrados no período que antecede a quaresma, em fevereiro ou no começo de março. Ou seja, estamos vivendo algo inédito, um ano sem carnaval. O músico Fuba, fundador de um dos maiores blocos de arrasto do Brasil, o Muriçocas do Miramar, concorda com a decisão e defende que o evento fique para 2022.
Sem dúvida, jamais poderia haver o carnaval. Também não tem que você transferir o carnaval. Como ano passado, por exemplo, estava se discutindo transferir o São João para outubro em Campina Grande. Isso não existe, cara. 40 dias depois da Páscoa, aquela coisa toda existe, já um calendário específico do carnaval, você não pode jamais, né, chegar e dizer, não, a gente vai transferir o carnaval agora para o meio do ano. Essa decisão não poderia ser diferente de você cancelar o carnaval, porque não tem condições.
Fuba comenta que este é o momento de ter paciência antes de tudo, mesmo com os prejuízos econômicos que virão com o cancelamento da maior festa popular do país.
Nós temos que agora exercitar a paciência, manter a serenidade e começar a construir novas maneiras de sobrevivência. Eu sei que, infelizmente, é muito ruim para o mercado, para todas as pessoas que ganham dinheiro, ter aquele dinheiro extra no carnaval, mas você tem que ter essa consciência que é o caminho certo, é esse mesmo.
Justamente este ano, o Muriçocas do Miramar completa 35 anos de história. Mas a data não será esquecida. Mestre Fuba adianta que dará um jeito de fazer acontecer essa comemoração.
Eu não vou deixar passar batido, certo? Fiz uma música, tá?
Muito bem.
Já está estúdio gravando, terça-feira vai acabar a música. Nós estamos pretendendo também fazer um clipe, né? Gravar uma música, fazer outras, foram duas músicas que nós que gravamos. Queremos fazer um clipe, certo? Em homenagem aos 35 anos da Muriçoca. Inclusive, a música fala exatamente disso, né? A gente está justificando para o anfitrião que não vai ter carnaval, mas espera que em 22 a gente possa descer a ladeira, né, das pessoas comemorando com muito mais brilho, com muita alegria, a quarta-feira dos fogos.
E com exclusividade, Fuba deu uma palhinha pra gente.
Não vejo a hora de descer dessa ladeira, trocar minha focinheira por uma linda fantasia. Tô vacinado de amor e alegria, imunizado pelo teu astral. As muriçocas nessa grande pandemia, é o fogo que alimenta e contagia o carnaval.
2021 vai ser de folia remota e consciente de que carnaval de novo, só no Brasil livre da Covid-19.
Ouvinte aqui pergunta, bom dia Cacau, cancelamento do carnaval na Paraíba é só pro estado, município, eu sei, é tudo, meu irmão, é o seguinte, ponto facultativo, aquela folga que era para ter segunda, terça-feira de carnaval e metade da quarta-feira de cinza, morreu, não vai ter mais folga, vai ser um dia normal como qualquer outro. É um dia normal como qualquer outro. Inclusive, a Comércio já orientou que os estabelecimentos funcionem no período de carnaval. Então, é um dia normal. Esquece que não tem carnaval. Vai ser tudo normal, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Inclusive, tem a história do comércio aí, né, Samara? Temos uma reportagem sobre isso, né?
Isso mesmo, à espera dessa medida, né? A FEComércio já estava à espera dessa medida do governador e aí já tratou de recomendar aos estabelecimentos que funcionem normalmente durante esse período carnavalesco.
Leandro Oliveira.
Os artigos de carnaval estão cada vez mais difíceis de serem vistos nas vitrines das lojas. E não é à toa, a pandemia do coronavírus decretou o fim da folia, pelo menos neste ano. Por conta disso, outro cenário que não é comum nessa época vai acontecer. O governador da Paraíba, João Azevedo, cancelou o ponto facultativo na segunda e terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas. O presidente da FEComércio, Marconi Medeiros, defendeu a alteração.
É muito mais interessante que as empresas que queiram, possam abrir e funcionar. Nessa época, todos os anos na Paraíba, os turistas que nos visitam, eles não vieram para brincar carnaval, eles vieram para descansar, para conhecer novas praias, para conhecer as nossas igrejas, os nossos monumentos. Então, é importante também que o comércio esteja aberto. O ato do comércio abrir vai dar uma demonstração de que o comércio e os serviços estão à disposição da sociedade.
Por outro lado, o comerciante Emanuel Rodrigues discorda. Para ele, a abertura das lojas durante o carnaval não vai compensar.
Se a gente abrir o comércio em pleno carnaval, não vai dar ninguém. Qual a vantagem da gente abrir o comércio em pleno carnaval sem ninguém? Vamos estar só gastando luz, custo de passagem, enfim, almoço. Não compensa.
O presidente do Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, Jacinto Vitorino, pediu para que cada dono de estabelecimento avalie a recomendação com tranquilidade.
A orientação nossa é que as empresas fiquem à vontade nesse período, né? Porque não tem nenhuma cobrança em relação a isso. Exatamente porque pode haver alguma decisão aí da prefeitura, algum decreto da prefeitura, algum decreto do estado. Se houver, aí realmente nós vamos lá para a questão da cobrança, caso abra.
Detalhe, em João Pessoa foram cancelados o Folia de Rua, que é a nossa prévia carnavalesca, e o Carnaval Tradição. Em outros municípios, como Mataraca, no litoral norte, Conde, no litoral sul, e Cabedelo, na região metropolitana da capital, as prefeituras também cancelaram os festejos de Momo.
Esportes com Yuri Queiroga.
Na semana passada eu cheguei a comentar aqui nos corredores mesmo da Rádio Band News FM Manaíra e na redação, conversando com o Leandro Oliveira, que eu acreditava que essa final da Taça Libertadores da América não seria um jogo para muitos gols e que talvez fosse decidida por um jogador jovem ou da base, seja do Palmeiras, seja do Santos. Aconteceu que o jogo não foi de muitos gols, o gol do título saiu aos 53 minutos do segundo tempo. Incrível demais. O gol não foi de alguém da base, mas não foi também de um medalhão. Foi do Breno Lopes, jogador de 25 anos, que quase era dispensado, que teve muitos percalços na carreira e que não tinha, até chegar ao Palmeiras, um currículo de passagem assim, prioritariamente por grandes clubes. Longe de ser um medalhão, mas que pouco a pouco foi garantindo espaço entre aquelas peças que, pelo menos, eram utilizadas com maior frequência, mesmo não sendo um titular em conteste. E teve o seu grande momento ao marcar o gol de cabeça que deu ao Palmeiras a sua segunda conquista de Taça Libertadores, depois de 22 anos, ou 21, se você colocar que a edição é de 2020, 21 anos da conquista do primeiro título. O envio do Palmeiras à chance de acabar com a piada do Brasil inteiro e se tornar campeão mundial pela primeira vez vai ser possível graças a muitos esforços feitos, claro, por parte da diretoria, da comissão, das comissões técnicas que passaram e também dos elencos, mas graças a esse gol salvador também do Breno Lopes, um jogador que, com toda certeza, quando chegou ao Palmeiras, dele não se esperava muita coisa. E aí vem aquela reflexão que desde antes dessa final da Libertadores eu vinha fazendo. O Palmeiras e o Santos, especialmente o Palmeiras, investiu muito pesado no seu elenco. A comparação com o elenco do Santos, se você for pegar a folha salarial, a diferença, ela não chega a ser abissal, mas o Palmeiras tem uma vantagem sim. Investe milhões para ter três elencos até, ou três times, três onzenas, no mesmo nível. Jogadores muito caros, muito tarimbados. Mas o que é que fez o Palmeiras encontrar o seu equilíbrio? Os garotos da base e alguns jogadores underrated, como a gente poderia colocar no termo em inglês, ou subestimados. Um deles é o Rony, que começou a temporada muito criticado, muito questionado e que se firmou no time. O Breno Lopes não chegava a ser criticado porque não era um titular em conteste, mas está na lista dos underrated que entram para fazer com que o Palmeiras chegue onde chegou. E aí da base, a gente tem Gabriel Menino, Gabriel Verón, Patrick de Paula, três nomes logo de cara que você pode citar que são titulares, esses sim, titulares absolutos, e que deram ao Palmeiras aquele complemento, aquele tchan que faltava, com um elenco totalmente feito de jogadores tarimbados e até comissão técnica um pouco mais rodada. O Santos nem precisa falar do que faz com a sua base, de como trata e como faz essa base virar um time autossustentável. Mas o Palmeiras precisou chegar à glória eterna, para saber a força que tem a sua base e até os seus jogadores menos tarimbados. E esse recado precisa passar para todos os times. Não adianta você fazer um elenco muito caro, um elenco completamente rodado. É bom você ter jogadores experientes, mas nunca se esqueça que aqueles jogadores não tão famosos assim e aqueles trabalhados na sua base podem ter uma força que você ainda não conhece e colocá-la a serviço do seu clube.
10h59, não há tempo para mais nada. Vai começar o Band News Station com Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla Bigato em São Paulo, e Ari Corrêa, a partir de hoje, tomando conta do noticiário local aqui na Band News. Eu volto amanhã, 6 da manhã, 1h10 da tarde, eu tô na TV Manaíra em primeiro plano. Samara Gonçalves, 9h20, comigo no Band News Manaíra, primeira edição.
Eu mesma. Até amanhã, gente. Um cheiro no coração.
Valeu, gente. Obrigado pela companhia. 1h10, TV Manaíra, primeiro plano. Valeu, tchau, tchau.